E sejam bem-vindos ao Karaokê 64 número 9. E agora a gente tá no tempo certo.
Eu não sei, eu acabei de fechar o bagulho pra saber se tava no tempo certo ou não.
Então, porque o 8 foi o 4, agora a gente tá na timeline ideal. Enfim, eu sou seu host Jeff e comigo está apenas o Jobon, porque os outros estão de férias. Férias forçadas.
E eu sempre começo a falar antes de você me apresentar, desculpa.
Não tem problema. Alguma coisa que você quer desabafar? Quer recomendar Murder by Numbers de novo, João? Ou tem outro
Não,
jogo pra recomendar?
já recomendei o suficiente. Outro jogo pra recomendar, eu comprei numa promoção aí de jogos da PSN, Judgment, que é meio que um jogo feito pelo grupo lá que faz Yakuza, né? O Ryuga Gotoku e Yakuza. E aí, nisso, eu comprei esse jogo porque ele é meio que um Yakuza, só que sem Yakuza. Mas é um jogo que se passa lá no mesmo lugar e tudo. Eu tô jogando, tô gostando muito dele. É um jogo que eu acabei deixando de lado, assim, né? Não olhei muito em 2019. E eu tô jogando e me divertindo bastante. Então fica essa recomendação aí pra quem tem vontade de jogar Yakuza, mas tem medo porque são sete jogos, eu acho, na série principal, sem contar remake. Então, é bom porque é um jogo que não requer nada antes.
Ah, bacana. E eu também quero fazer uma recomendação aqui. É só a parte do Yakuza sem Yakuza, eu achei estranho, mas tudo bem.
Vai, fale.
Assistam Drive to Survive da Netflix, eu não sei o nome em português. É legal
É o
ver a
quê?
fórmula. É um documentário, é a série da Netflix de Fórmula 1. Eles pegam a temporada passada do Fórmula 1 e fazem historinhas. É muito mais fácil, acho que, se eu não me engano, é 8 episódios, quase 1 hora cada. É melhor ver isso do que assistir uma corrida de Fórmula 1. É bem resumido e faz aquilo que é um esporte chato parecer chatinho.
Mas mesmo pra quem não gosta de Fórmula 1, você recomenda?
Assim, se você consegue apreciar a produção, eu recomendo demais. Porque o jeito que eles fazem é um storytelling muito bom. Né? Tipo, você pega um bagulho chato e fala assim, ah, tá, isso aqui é aceitável, entendeu? Acho que você acaba pegando empatia pelos pilotos. É bem humano, assim. Né? Tipo, você vê a frustração e você vê muita reação, né, dos pilotos. Do tipo, o cara conta a história do tipo, ah, esse aqui vai perder a vaga, hein? Aí ele faz uma batida, faz uma cagada, aí você vê o rosto do piloto, você fica com dó, assim, sabe? Assim, ninguém mandou ser ruim. Ou você fica com raiva,
Nossa.
né? Sai, seu filho da mãe, você não merece estar aqui. Eu gosto. Segunda temporada. E é isso. Acho que a Netflix, ela acerta. E é impressionante como eles têm acesso aos bastidores, né? Uma coisa que na Fórmula 1 antiga, você nunca ia ter, só que agora com os donos novos, donos americanos, você tem acesso aos bastidores e dá pra fazer esse tipo
E você tem dinheiro também, né?
dinheiro. Não só dinheiro, mas é a flexibilidade, né? De ficar fazendo um espetáculo melhor. Enfim, essas foram as nossas recomendações. Eu acho que ninguém vai ouvir, mas tudo bem.
Ou ninguém vai jogar o recomendado, né? Mas tudo bem. Ninguém vai utilizar o recomendado, mas fica sempre as dicas, né?
O importante é a gente ter orgulho das dicas. Enfim.
É ter coisa pra indicar.
Vamos aí, já vou ler os comentários aí que tiveram no site Estação 64.
Tá, ó, já peço desculpas pra qualquer tossida ou espirro que eu dê, porque eu vou tentar me mutar sempre, mas às vezes talvez seja impossível. O primeiro são os comentários no podcast do Comentários, entre 22 de fevereiro e 28 de fevereiro, né? O Karaokê 64. E o primeiro comentário foi do Jean Madri. Para salvar o Jeff, eu e minha esposa estamos cortando alguns gastos. Então, Amazon Prime, Netflix, Spotify e Crunchyroll. Eu estou jogando Shovel Knight no 2DS e estou gostando muito. Sei que a fila de games de vocês está longa, mas vocês pegam alguns jogos de XS para jogar? Se sim, quais foram os últimos jogos que jogaram lá?
Eu não sei se meu 3DS tá funcionando. E eu gostaria de
Vocês levou o
saber.
3DS pro Japão?
Levei. Só que eu não liguei desde que eu saí daí. Mas eu queria fazer uma pergunta em relação. Vocês assinam a Amazon Prime pra comprar produtos mesmo? Ou é pra ver o Prime Video?
Eu acho que é o Prime Video normalmente.
Então falta cortar gasto aí, porque se você quer cortar gasto, assina um serviço de streaming por vez, por favor.
É, então, eu li essas dicas, tipo, ah, é, sei lá, você pega um mês, ah, esse mês é Netflix, você assiste tudo que você queria no Netflix. Ah, hoje, esse mês eu tô a fim de, de assistir um anime, então, tem vários animes no Crunchyroll, então você vai lá e vai. Amazon Prime eu acho que tem anime também, que pega licença só pra lá, então realmente, essa é a dica normalmente. E de jogo de 3DS, no Checkpoint eu comentei que eu acabei de terminar o Persona Q. Então esse seria o último jogo que eu joguei durante mais tempo, só que assim como eu comentei no Situação 64, no Nintendo 3, eu tava jogando Picross do Twilight Princess. Esses foram os últimos, mas eu tenho tipo um backlog enorme de jogo no 3DS. Eu comprei Radiant História, eu tenho um monte de jogo da... Jogo da Atlus é o que não falta para eu jogar no 3DS. Então eu comprei, ano passado eu comprei Mario Luigi também, então é, o 3DS vai estar tá vivo para mim durante muito tempo ainda.
Jogo de 3DS Snack World vale?
Se você jogou no 3DS, sim. No Wii, não. No Wii, não. No Switch, não.
Ah, então não vale, porque eu comprei a versão do Switch que tava baratinho. Foi uma compra por impulso. Aí eu tô treinando ler jogando Snack World. Mas tá bem
Treinador
devagar ainda.
japonês?
É isso, porque a
Ah.
versão de Snack World japonês só tem uma língua só.
É, que lançou a inglês agora, né? Basicamente.
É, inglês tá 60 dólares agora. Eu comprei por 10 numa loja de usados.
Boa. É, cadê? O próximo comentário é do X Leandro X Lima, né? Leandro Lima. Fala, galera! Estou gastando os meus bolsonaros com Netflix, Deezer e Game Pass. O Deezer é de música? Desculpa a ignorância.
Acredito que sim, porque somos dois ignorantes.
Ah, muito bom. Tá, então, ó, mas tem um de filme, um de jogo e um de música. Eu acho que tá na média boa.
E a parte boa, né? Porque o de game ele pegou o melhor. Então tá
Sim.
certo. Nada de Switch online, por favor.
É, o próximo comentário é do Daniel Moreno. Salve, galera! Respondendo a vocês, estava jogando no Carnaval vários jogos e segue a lista de novo. Ele mandou a lista lá, que tem Zelda, Xenoblade Chronicles 2, Hollow Knight, Pokémon Sword. Aí ele falou que não terminei nada ainda, mas antes de comprar um próximo game, eu termino algum game. Sobre o Xenoblade 2, foi através do cast de Xenoblade 2 que eu comecei a ouvir vocês. Eu concordo com o Jomon, os sentimentos são mistos sobre Xenoblade 2. Eu curto a história, o gráfico e a batalha, mas os menus são bagunçados e sempre me perco. E alguns baús, portas e lugares só são acessíveis com determinadas habilidades das Blades. E é um porre ter que ficar trocando os personagens e Blades o tempo todo. Mas o jogo tem mais coisas positivas do que negativas, então tudo bem.
Na atualização não corrigiu isso aí, João? Ou ainda é assim?
Não, você ainda tem que entrar em muito menu. Você. Porque. Basicamente, porque é como foi meio que, assim, na minha visão, é como você equilibrou o jogo. Você tem muita Blade, então você não quer que some todos os bônus que as Blades dão. Então eles só consideram os bônus das Blades da sua party. Então, sempre que você quer alguma coisa específica, você tem que alterar a composição do seu time. E aí entra em menu para alterar a composição do time para fazer um bagulho. É tipo, sei lá, você tem que trocar Pokémon pra. E voltar pra. Obviamente, no jeito muito mais exagerado, voltar pro centro Pokémon pra trocar um Pokémon na box pra conseguir o HM e usar HM. Né? Caso você não pudesse ensinar HM pra qualquer Pokémon. É tipo essa ideia que acontece no Xenoblade, só que você não tem que voltar. Você tem que entrar em vários menus.
E se eu quiser jogar só pelo modo história, sei lá, o modo mais fácil do jogo, eu preciso ficar
Tem uma,
entrando
em um
nesses
momento
menus?
do jogo precisa. E isso é uma coisa muito muito doida desse jogo, porque na parte principal ele basicamente nunca tem essas. Só se você explora, você encontra essas ability check. Aí no jogo, lá pro capítulo. Eu não lembro, são 12 capítulos, eu acho. E lá pro capítulo 10 tem um lugar que ele pede ability check no meio. E aí, se você nunca usou, de repente você não upou as coisas, você vai ter que voltar e ter que upar essas coisas para você conseguir passar por esse ability check.
Meu Deus, aí tá errado, velho. Aí sacaneou esse jogo. Esse jogo não é pra mim.
Mas
Minha
eu
opinião é
acho
diferente.
esse jogo, tipo, eu gosto da batalha. Mas a história eu acho piorzinha. Talvez porque eu vi as coisas em japonês, né? Eu falo isso bastante no podcast do Xenoblade 2. E aí você percebe muita adaptação para tirar referência religiosa. E o gráfico é bonito, só que o design dos personagens é uma atrocidade. É tipo, é personagem que é tímida pra caramba e basicamente tá andando com o seio de fora. Então eu acho que é meio que fica muito destoante o que que os personagens falam e o que eles se vestem, como eles se vestem. E quando são personagens principais da par, isso complica um pouco. Então, no geral, para mim foi mais negativo, por mais que eu goste do DLC. E eu já falei no checkpoint, eu não lembro qual foi o checkpoint agora, mas eu também detesto algumas coisas do DLC, que ele poderia ser um jogo maravilhoso e ele consegue chegar e ter algumas ideias que destrói ele, assim, e aí você lembra mais do problema do que da parte boa. E acho que isso é Xenoblade 2 pra mim. E ele falando aqui a lista dele, das assinaturas, ele assina o um Netflix e o um Nintendo Switch Online. E ele queria assinar Pokémon Bank e o Home, mas com dólar nesse valor não vai rolar. Abraços.
É, o dólar nesse valor tá bom pra eu mandar dinheiro pra aí, mas tudo bem.
Mano, então, o dólar tá assim, né? No momento que a gente grava o cash, acho que tá 4,60 por aí. Talvez um pouco mais o dólar comercial. Assim, eu tenho coleção de. Uma curiosidade, eu tenho coleção de Shin Megami Tensei e variantes, assim, né? Persona, essas coisas. E eu normalmente compro jogos físicos. Eu tô pensando seriamente em parar de comprar jogo físico num geral, assim. Eu queria comprar o Final Fantasy VII Remake e o Persona 5 Royal. Eu tô pensando em comprar na PSN digital, porque tá muito mais barato eu comprar por R$ 250 na digital do que eu pagar R$ 330 na conversão de comprar o físico nos Estados Unidos, que é mais barato do que comprar o físico aqui normalmente. Então, tá complicado esse dólar.
Nossa, meu pensamento é exatamente o contrário. Eu falei, nossa, o real tá valendo tão pouco que, sei lá, um dia eu vou ter que voltar pro Brasil, é melhor comprar físico, e quando chegar aí, se eu quiser juntar uma grana, é só desfazer do Pokémon Mystery Dungeon físico.
Pode ser, funciona, funciona.
É.
Mas talvez seja melhor você vir com dinheiro, né? Não compra e só vem com dinheiro.
É. É. Não, vai ter que. Mas é um jeito de comprar. De ter valor ainda no físico do que no digital. Porque comprar, você vai comprar de qualquer jeito, pra falar no cash. Então. É. Aliás, eu comprei Pokémon físico. Um dia eu vendo.
Vai vender a capa em japonês pra galera.
Tem todas as línguas aqui, né? Acho que é até mais bonitinho, porque você não consegue ler o título.
É, fica um mistério só.
É.
E deixa eu ver. E aqui acabou os comentários desse podcast. Pode continuar?
Vamos.
E os próximos comentários foi do Nintendo A3, que foi o Pokémon Day 2020 e 3 anos de Nintendo Switch. E o primeiro comentário é do Daniel Moreno. Salve, galera! Não consegui ganhar nenhuma vez no Mewtwo. Eu joguei umas 10 horas de Pokémon Sword no fim de semana. A galera faz umas cagadas na batalha que só por Arceus. KKKK. Pô, mano, 10 horas e não conseguir vencer no meu chefe é foda. Fala, fala.
Você precisa ajudar ele, velho. Precisa de amigos aí. Cadê o Estação 64 aí? Pelo menos alguém. Ou alguém pra salvar aí.
É, então. Eu ainda vou ter planos de fazer alguma coisa disso. Eu ainda tenho que discutir aqui com o Mario. Tem que. E o Jeff já me aprovou em off. Eu tenho que falar com o Mario e com o Lucas ainda. Mas eu pre... Ah, não sei. Eu não vou falar nada por enquanto. Mas eu vou tentar fazer alguma coisa para ajudar a galera, pelo menos, a marcar alguma coisa para se precisar de ajuda nessas coisas. Porque eu troquei. Eu vou falar daqui a pouco. Eu troquei de Pokémon. Um Pokémon com um dos ouvintes, com o Fabrício. E foi um inferno, porque o descanso é horrível para marcar qualquer coisa. Então, é bom usar outras coisas. E ele falou aqui que joguei um pouco de Pokémon Go com a galera da minha cidade, mas não capturei nenhum Shiny dessa vez. E não vi o filme que lançou na Netflix. A comemoração de Pokémon Day se resumiu a isso.
Pelo menos ele comemora, né? Eu não faço nada.
É, então, só de ter jogado, às vezes não veio, acho que foi o Rhyhorn, né? Eu não lembro, o Rhyhorn teve há pouco no dia comunitário. Eu não sei o que teve no Pokémon Day, se teve alguma coisa de Shiny. Mas só de ter jogado um pouco, aí já foi a comemoração. E as 10 horas valeram ou não a comemoração.
Eu acho que não, hein? Não, não conseguiu? É,
Fica frustrado,
foi pra festa de aniversário, não tinha bolo, velho.
né? Tá,
Não
eu gostei muito da comparação.
que eu ligue, eu prefiro salgadinho, mas tudo bem. O bolo pra mim é de menos, mas o
Não, mas
bolo tem
nesse
que ser
aí jogaram o
Pokémon.
salgado na sua cara, pelo jeito, né?
É, pode ser, pode ser.
E o próximo comentário é do João. Cadê o Direct de 3 anos? É, então, esse Direct aí virou uma lenda. Eu tinha comentado, acho que já tinham feito a conta que a gente tá o maior tempo sem Direct, e esse tempo continua aumentando.
Agora a pergunta que eu quero fazer, que eu vi pouco, achei, ouvi quase ninguém fazendo, é por que não teve, João?
Fica a dúvida, eu não sei porque não teve. Você sabe por que não teve? Você tem um chute aí?
Não, Direct é simples. Direct ele existe para apresentar os jogos, é o jeito que a Nintendo apresenta os jogos. Ou a Nintendo não tem jogos para apresentar em abril, porque a gente só tem até Animal Crossing, né?
Sim.
Abril, maio e junho, porque se eles tiverem algum jogo, eles já têm que repassar para os revendedores, né? Aí já vai vazar as listas, né? Inclusive algumas vazaram, né? Só
É,
que.
Zero Blade tá pra maio, não tá?
É,
Assim,
então.
é em vazados.
Isso. O meu palpite é que eles não têm certeza se eles vão conseguir entregar por causa de razões óbvias de coronavírus aqui e ali.
É,
Então
principalmente na China, afetando eles.
eu acho que atrasou tanto que aqui o Switch, o normal, tá em falta. O Switch Lite tá vendendo mais, porque em alguns lugares é difícil achar o Switch normal. Que então é basicamente isso. Eles não fizeram um direct porque eles não têm certeza do quanto de quando que eles podem entregar as coisas. Aí algumas datas vazam e vai ficar nessa.
É, uma boa suposição.
Porque jogo, aquelas pessoas que cobrem rumores que a gente sabe que eles acertam, eles sabem que tem título para lançar.
Sim,
Então
e
é.
muitos começaram a errar as coisas também. Então, talvez tinha planos e teve que mudar todos os planos.
Talvez o mundo tá nessa incerteza, né? Se vai ter ou não, e acho que acaba acontecendo também com o Direct.
Bom, muito boa a análise do bagulho.
Você quer uma história melhor? Tipo, eu fiz o meu cartão do Japão, cartão de crédito japonês, numa loja de eletrônico. Aí quando eles mandavam um panfleto do. Panfleto, né? De desconto, né? Aí depois eles viram que eu comprava só jogo, aí eles mandavam só. A segunda vez que eles mandaram o panfleto, mandou só panfleto de jogo. Depois eles verificaram que eu só comprava Nintendo. Na terceira vez, o panfleto só veio com jogos da Nintendo.
Eita
Ou seja,
porra.
eles vê a fatura do meu cartão, vê que eu só gasto na Nintendo, e eles vai lá e colocam um taca Nintendo na minha frente. Isso é um dos motivos porque a Nintendo tem que anunciar os jogos, porque para você ter esses panfletos prontos para spamar na minha cara e eu comprar por impulso.
Faz sentido, é toda uma economia que tá movimentando isso, né?
Toda uma economia, e as capas de jogos aqui no Japão, elas chegam muito antes do jogo, entendeu? Então você tem Animal Crossing, sei lá, desde fevereiro na prateleira. Aí escrito a data de lançamento. Então é por isso que um Direct tem que ter antes do jogo ser anunciado, sei lá, 3 meses. E é quase sempre essa conta que fecha.
Xenoblade 2, Xenoblade 2, Xenoblade já tá falhando nisso, né?
Então talvez esperem uma seca de jogos em abril.
Aí ele mandou aqui, paciência. Li algum rumor sobre a volta de Diddy Kong Racing. Acho que seria legal, mas queria muito mesmo um F-Zero. F-Zero GX pra mim é o melhor jogo de corrida já feito. Sim, Punishment sem chance, né? Vocês gostam?
Cara, eu vi essa pergunta e eu fui ver o que que a Treasure tá fazendo, mas ela faliu, né?
Eu não lembro, já faliu? Eu sinceramente tô sem a informação agora na cabeça.
Então, ela não publica um jogo desde 2000 e bolinha. Então, sei lá, e já tinha poucos funcionários. Então, sim, Punisher, eu não sei quem tá com os direitos disso, mas é bem improvável. E rumor de Diddy Kong eu acho mais vontade, velho. Eu espero que isso seja verdade, mas eu acho mais vontade das pessoas falando que outra coisa.
Eu também chutaria rumor de Kong. Eu não vi nada a respeito, né? Acho que os rumores mais que deram mais moral foi o do Metroid 5 e o do Paper Mario. Mas de Kong eu não lembro de ter visto nada. E F-Zero, pelo que sempre falam, F-Zero serve para mostrar potencial de console. E a Nintendo não tá lá com os consoles mais bonitos do mundo. Ela não quer ficar mostrando gráfico, porque ela não tem gráfico para mostrar em relação à concorrência. Então ela acaba não lançando F-Zero, pelo que parece a lógica disso, né? Então não sei se F-Zero volta. E sim, Punishment, eu tentei jogar várias vezes. Eu joguei um pouco do Wii, eu não lembro do direito o que tinha. E eu tentei jogar de novo do 64 no Virtual Console do Wii U. E aqueles controles não servem pra... Que o Jeffrey já comentou no Checkpoint que é o segundo analógico, né? Basicamente, que era o C do Nintendo 64. Eu acho que o jogo não funciona quando aquilo é um analógico. Então ele não funciona bem no único jeito que eu consigo jogar eles, que é no Virtual Console. Eu não consigo jogar eles com um controle de 64. E aí eu acho que a minha experiência com o Punishment fica muito... Eu não consigo gostar do jogo, assim. Eu tinha apreciado o que ele tenta fazer, tal. Uma história super drogada, assim. Cheio de nome jogado e os caras falando inglês lá. Mas eu não consigo gostar do gameplay, pelo menos do Nintendo 64.
O do Wii é legal, não é?
O do Wii eu acho que eles resolvem o problema porque eles usam pointer, né? Então você se mexe na tela e você mira com pointer.
Do Wii eu joguei pouquinho, mas não sei, eu achei divertido a jogabilidade, a história eu nem lembro.
Eu acho que a continuação do 1 e a história do 1 tava muito doida na hora que eu parei. Eu falei, caracas, mano, os caras tá... É muito coisa japonesa.
E pra não deixar o fã aí de F-Zero aí triste, vai uma esperança aí. Eles estão fazendo o remake de jogo de GBA. Quem sabe eles não lembram do GameCube. Que os remakes estão indo pra trás, né? Que foi de Game Boy, com Link's Awakening. A Nintendo tá pegando um catálogo bem antigo e trazendo pro HD, né?
Sim. Então, eu ainda duvido talvez. Do F-Zero. Eu não sei nem se a galera se arriscaria a pagar um F-Zero. Igual o Star Fox. Eu não sei se esses jogos vendem mais a preço cheio. Então,
Então faz um Kickstarter aí, de mentira aí. Aí que vem.
F-Zero Kickstarter ia ser engraçado. Se Wonderful 101 conseguiu todo aquele dinheiro, a F-Zero com certeza consegue.
Eu também acho que consegue. Mas eu só acho que a Nintendo não vai mentir desse jeito. Mas...
Continuando o comentário dele. Shin Tensei 5, Bayonetta 3 e Prime 4. Qual desses jogos inexistentes vocês querem mais jogar? Acho que ia ser melhor se tivesse o Mario e o Lucas aqui. O meu é óbvio, é o Shin Tensei 5.
Eu não gosto de Bayonetta. O que eu mais quero jogar é Shin Megami. Mas o que eu tô mais curioso é Metroid.
Eu acho que o Metroid 4, o Prime 4, é o que tem a qualidade mais duvidosa, provavelmente.
Então, você não sabe se vai ser bom, você não sabe se vai ser não sei o quê, você tem curiosidade. Eles pediram desculpas. Já pensou? Os caras pediram desculpas, refizeram tudo de novo e é uma merda.
Eu pensei nisso, ia ser muito engraçado.
Nossa, eu espero que eles estejam cuidando desse negócio direito, véio. Nem que eles lancem em 2050, velho.
Então, é que Metroid, eu acho que eu já comentei aqui, Metroid é meio o Prime, pelo menos, pelo que eu não joguei nenhum dos três, né, ainda tá no meu backlog, eu tô esperando um Trilogy pro Switch, e aí nisso, parece que o 1 é sempre é o perfeito, aí o 2 fica pior e o 3 é pior, então a tendência natural é o 4 ser uma bosta, e eles provavelmente querem voltar pro 1, né, pro que o 1 fez, então não sei, velho, sinceramente, se ele consegue fazer isso.
Ah, pelo menos ele tá num console um pouquinho melhor, né?
Sim, ele consegue ser mais bonito, né?
Ele consegue ser mais bonito e mais caro e sem retorno pra gente ficar 20 anos sem o 5.
Pode ser, não duvido. Expandindo a questão, qual o jogo anunciado e jamais lançado do Eu Mais até hoje? Lembro que o Mega Man Legends do 3DS foi um baque. Um jogo anunciado e não lançado, jamais lançado.
Aquele do Will, do martelo.
Ah, Project Hammer? Eu tinha pensado nele também, velho.
Aquele ali doeu, porque eu queria usar o martelo, velho.
Ele ia ser first party?
Eu sei lá o que era aquilo ali, os caras anunciavam, eu nem lembro da história direito, mas eu lembro que eu falei, isso aqui, o emote martelo, vamos aí. É o que eu preciso, mas não saiu. Hoje em dia eu não queria ver mais aquele jogo, mas na época eu tava bem feliz.
E um jogo que eu vou colocar aqui, que foi uma promessa que aconteceu e não foi o que saiu, eu gosto muito do que saiu, mas não foi o jogo, é o Shin Tensei vs Fire Emblem. Eu queria muito ver, né, mesmo que ficasse uma bosta, eu queria muito ver os personagens dos universos em crossover, né, igual foi o primeiro vídeo que pegou a PNG dos personagens principais de cada um e jogou. eu queria ver, sei lá, o Marf falando com os caras do Shin 83, sei lá, ou com o Demi Fendi. Então fica aí. Eu adoro Takumi Sessions, mas só que ele não foi o jogo, e isso doeu muito no início, ele não é o jogo que foi prometido.
Esse é verdade. É ridículo aquilo ali. Devia só botar o logo ali, se não era pra fazer assim.
Sim, sim. É, então foi uma promessa muito em primeira instância, assim, nem sabiam o que ia acontecer com aquilo e prometeram jogar as imagens. Eu achava que eles aprenderam e fizeram no Fire Emblem Three Houses, eles fizeram certo. Eles só colocaram o logo do Fire Emblem e falaram, o novo jogo pro Switch.
Você deu a resposta certa se Tokyo Mirage Sessions não tivesse sido lançado. Que ia ser com certeza essa resposta na ponta da língua que a gente ia falar.
Sim, mas ele saiu, aí fica só a promessa que não foi lançada. Por isso, eu dei o meu migué pra não falar Project Hammer também, que acho que foi a primeira coisa que eu pensei.
Mas deve ter muita coisa aí que a gente não lembra, porque minha memória é curta.
Sim, e a gente tá aqui no improviso. E ele colocou ainda a tempo, Netflix, Amazon Prime, Spotify, Nintendo Online e Kindle Unlimited. A gente tem um leitor aqui, porra.
É, o primeiro cara que lê,
velho. É, então, a gente nem sabe ler, velho. Eu peço pro Google Tradutor ler as coisas pra mim e aí eu decoro e falo. Kindle. Eu ia ler Kindle ainda, só pra você ter ideia o quanto ruim com essa marca.
É bastante coisa, né? Só agora a gente vai anunciar o nosso plano de assinatura aí, João. Quanto que a gente vai comprar? Era só pesquisa pra ver se o pessoal tava com dinheiro.
Assim. É o que que a gente vai dar, né? Essa é a primeira pergunta. Tudo a gente tá fazendo de graça?
O que que a gente vai bloquear pra eles destravarem com dando dinheiro?
Eu pensei nisso, é um clássico isso. Ai, meu Deus. O próximo comentário, se a Nintendo pode bloquear o online dela, porque a gente não pode bloquear alguma coisa? Né? O próximo comentário é do Rodney Vino Orelana. Boa tarde, galera. Como vai a vida? É encatarrada.
Vai bem. Vai sem internet. Acho que eu vou resolver esse problema esse mês. Mas o técnico não veio aqui ainda instalar essa porcaria.
Só vim salvar o Jeff falando o seguinte. Os serviços que assino são o Netflix, o Crunchyroll, Nintendo Online, o Pokémon Bank e o Spotify. Que, aliás, é onde estou ouvindo os programas do Estação 64 na atualidade. Os serviços que talvez gostaria de assinar são o Amazon Prime Video, o Pokémon Home e o HBO Plus. E o Game Pass se ainda tivesse meu Xbox. E os serviços que nunca assinarei, olha, já deu um adicional aqui. São o YouTube Premium, que já encheu o saco com essa publicidade, o Stadia e qualquer serviço de assinatura para um jogo mobile. Pois acho que o vício pelos games tem um limite e esse é o meu. Que tenham um bom dia.
O meu limite para jogo mobile é jogar. Eu não jogo mais.
E assim, eu vou falar que a assinatura... Depende, é aquela coisa, eu vou tentar me defender o máximo sobre o Fire Emblem Heroes aqui. Eu jogo muito Fire Emblem Heroes, por que não facilitar a minha vida? E eu já gostava do jogo, então, tipo, eu paguei e aí eu fico muito mais feliz dando autoplay 5 vezes seguidas e olhando pra cima, basicamente, do que ficar clicando que nem um bobo infinitamente lá, joga, espera terminar e olha pro celular, aí clica de novo. Então, eu sinceramente eu tô gostando. Fire Emblem Heroes subiu no meu conceito quando eles colocaram esse autoplay. Infelizmente, ele é pago.
E você vai continuar pagando?
Eu não sei. Eu tinha prometido pra mim mesmo que só ia pagar quando vinha personagens. Os Radiant Heroes, né? Que eles estão chamando. Personagens que eu gostasse. Quando acabar a assinatura, eu vou ver se eu vou pagar de novo sem saber qual vai ser o próximo Radiant Hero. Mas. Eu tenho vontade. Principalmente que, tipo, falar R$40 pra um jogo que eu jogo todo dia de manhã no trem, tudo. Não parece tanto, assim. E eu jogo, né? Eu tenho tanto jogo que eu gasto, sei lá, R$50 e falo, vou jogar um dia e tá lá na minha lista de Steam. Então...
Eu acho que você é obrigado a pagar esse jogo.
Por tanto que eu joguei?
Eu acho que sim. Eu acho que você... Não só quando você joga, mas você continua jogando e ele faz parte da sua vida social, velho. Tipo...
Faz um sentido.
Vale a pena, velho. O que não vale é você pagar Netflix. Acho que muitos aqui pagam Netflix e quase nem assistem nada. Aí não vale. Mas se você tá usufruindo. Se você tá usufruindo serviço, eu acho que assim. Eu só cancelaria se fosse você se estivesse pesando no meu orçamento. Mas que você, tipo, você se limitar a alguma coisa que você usa, eu acho um absurdo.
O Jeff tá sendo pago pelo Intelligent Systems pra me convencer aqui de continuar pagando o Fire Emblem Heroes.
É,
Não
e
que isso
deixa.
seja
E,
surpresa, né?
é, e Rodney, deixa o Jomão pagar aí, porque alguém precisa financiar esse tipo de coisa, né?
Alguém tem que financiar o futuro Fire Emblem. Oi, dia de passagem que eu recebi, sei lá se foi ontem, anteontem, no meu e-mail, uma enquete. É um questionário de Fire Emblem, assim, sobre Fire Emblem Three Houses e o futuro da franquia. Aí os cara perguntou o que que eu fazia no Heroes, perguntar o que que eu achei do Fire Emblem Three Houses, quais jogos da franquia eu joguei, se por que eu joguei o Three Houses, quais jogos eu queria jogar. Aí eu fiquei dando tudo migué, colocando todo jogo que não lançou aqui, tipo, quais jogos tô com vontade de jogar. Aí eu só peguei os jogos não traduzidos, né, então e coloquei tudo.
Tá certo? Aí você
Inclusive tava no, tinha um jogo lá de Satellaview no bagulho.
Meu Deus do céu, eles exageraram, velho. Isso aí não é jogo.
É, eu coloquei que eu queria jogar. Vai que aparece no Nintendo Switch Online, no Super Nintendo Switch Online, os jogos que essa tela viu. Acho interessante.
Aí a gente não ia, a votação a gente nem ia abrir pra, no checkpoint, a gente ia ser esse jogo. E acabou.
É, Arcania Saga sem entender porcaria nenhuma.
É, em
Eu concordo.
japonês.
Em japonês. É o treino. Já o treino. Você treina com alguma coisa que você gosta, Jeff.
É.
E o próximo comentário, cadê? É do Fabrício Bertrand. E aí, pessoal? Tô meio atrasado essa semana. Espero que dê tempo de ler o comentário no próximo episódio. Ó, deu tempo. Eu acho que com os 3 anos de Nintendo Switch, ainda podemos ter os jogos de Game Boy. Acho mais possível do que os de Nintendo 64. Eu também acho, mas como o Jeff ele mandou a pergunta tipo pro futuro infinito, ou pelo menos até o Switch acabar, eu acho que o Switch eles vão segurar por tempo suficiente pra eles lançarem do Nintendo 64. Mas eu acho que o próximo seria de Game Boy.
Quando ele falou isso, eu tava pensando em Link's Awakening, mas tudo bem. Ele já lançou, já.
Tem o Tetris, mano. Tetris original.
Tetris original ninguém merece.
É, da votação do Google, dos Pokémon, fiquei feliz que o Mimikyu tenha ficado em terceiro lugar. Pois eu votei nele. Aí, ó. É, eu acho da hora eu gostar. E eu gosto bastante do Mimikyu também. Eu acho legal esses Pokémon. Tipo, o Pokémon da sétima geração pegou terceiro lugar. Mostra que o Pokémon meio que todas as gerações estão valendo.
Eu não gosto mesmo, mas que bom que
Pô.
ele ficou feliz.
Pô, ele é tão bonitinho, Jeff.
Não sei, velho. Eu tenho raiva dele quando aquela parte lá do Simon.
O que você tem que ficar perseguindo ele?
É um saco, velho. Aquilo ali é muito chato.
É um minigame ruim, mas eu achei legal a parte de ter. Ah, o bom e velho historinha de fantasma pra criança. Que fala, todo mundo fala, ah, não tem fantasma, e termina com a câmera mostrando que existe sim um fantasma. Eu achei legal.
Tá, mas se você gosta dele e fala que minigame é ruim, então pra mim, a minha crítica tá validada. Eu não gosto dele porque eu lembro dele por causa disso. Aliás, eu só lembro dele ali.
Eu assisti o filme do Pokémon e gostei do filme. Achei bem fiel. Só achei meio estranho no início por conta da dublagem. Diga-se de passagem, eu chorei na famosa cena do Ash se transformando em pedra. Ó, eu também chorei. Não sei se eu chorei ou fiquei lacrimejando, assim, né? Mas fiquei emocionado. Só que é porque eu já tenho um apreço pelaquela cena. Por mais que eles utilizem o Ash morrendo, barra virando alguma coisa em alguns outros filmes.
É, nossa. Eu acho que eu não. Não, tenho certeza, eu não choraria porque eu não tenho todos esse apelo. Aliás, eu fiquei chorando por causa que eu não ganhei cartinha, né? Porque eu ia falar que assistindo a Netflix não ia ganhar cartinha. Acabei de ganhar uma cartinha comprando Pokémon Mystery Dungeon.
De quem?
Ai, peraí. É que é um Pikachu. É o Pikachu do Pokémon Mystery Dungeon. É.
Mas com o design da capa ou com outra imagem? Sinceramente, eu não tenho nenhuma noção de qual carta é essa.
É, não é o design da capa, não. Ele tá dando tchauzinho. Na capa ele tá só assustado. E tem um Bulbasauro do lado.
E eles com aquela. Com aqueles scarfs lá, com aqueles. Com as
É,
bandaninhas.
isso. E uma energia elétrica e duas de qualquer uma, ataque 50. Não sei se isso é bom ou não. Acho que
Eu não
não.
faço a menor ideia. Eu também chuto que não. Acho que é só promocional.
É, mas é carta promo. É,
Ah,
enfim.
maneiro, maneiro. E o negócio de, tipo, achei o filme bem fiel. Eu acho que justamente por ser fiel ele é ruim. Porque eu tava comentando com um amigo que ouviu o podcast e me xingou porque eu tava xingando. E se você indica o filme de 99 e não o filme de 2019, tem alguma coisa errada com o remake, assim. Tem alguma coisa errada com a versão nova. Se alguém me indicar o Link's Awakening do Game Boy, ou Color, que seja, e não o do Switch, sendo que eu posso jogar os dois, e não é o preço o problema, então tem alguma coisa errada com a versão do Switch. Essa é a minha lógica, mais ou menos, passando por outra mídia. Né? O filme ser fiel acabou afetando ele de forma negativa, porque ele é pior. Talvez, eu gostaria, sinceramente, e foi quando eu tinha visto esse filme, assim, aí é uma expectativa que obviamente não foi realizada, não foi concretizada, eles darem outro twist, assim, ah, muda alguma coisa, o Mewtwo não, é diferente alguma coisa que ele faz, é diferente o que ele faz pra se reconhecer como um ser vivo. Não faz o cara mandar pra ilha de novo, mesma cena e tudo um pra um, que aí a comparação é muito fácil, a comparação fica... E se você é ruim, a comparação fica totalmente desfavorável pra você.
É, não sei não. Eu acho que se fizerem do jeito que você queria, acho que o choro ia ser maior.
A galera não reclamou tanto no reboot dos filmes no de 20 anos, né? Que é aquele Ash do Ho-Oh, do Machero. Que aquilo eu acho legal. Você pega o primeiro episódio, acelera rápido, assim, e faz um início diferente. Faz um início, uma releitura do que é Pokémon. Eu acho mais legal a releitura do que você fazer as mesmas coisas justamente pra você apelar nessa nostalgia barata. Assim, eu vou falar desse jeito. Mas é aquela coisa, eu não gostei nada assim desse filme. Eu recomendei pra um monte de amigo pra assistir pra falar mal. Mas ninguém tá assistindo, obviamente.
Quem assistir não vai concordar com você.
Provavelmente. É. Eu tô nessa luta sozinho, mas continuarei lutando.
É, pode lutar aí que essa batalha eu tô bem longe, velho.
E ele foi responder aqui: sim, Mário, aprendi a lição. Pré-venda, só digital. Não vou sofrer mais depois do Link's Awakening, kkk. Que inclusive já baixei ele no Switch. Ele é o Animal Crossing. Só esperar dia 20 para liberar o jogo e começar a jogar. Então, dia 20, eu não sei se eu tenho prova ou alguma coisa da faculdade, mas eu vou provavelmente estar virado no dia 20 para poder jogar um pouco de... Por mais que jogar Animal Crossing de madrugada é muito xoxa, né? Mas vamos ver o que eu vou fazer da minha vida. E ele falou aqui, obrigado. Ah, fala, mouse.
O meu é o contrário, eu vou pegar Animal Crossing dia 20, sei lá, 10 da noite. Que eu acho que eu vou sair do serviço e pegar na loja.
E aí vai ficar vendo os personagens dormindo no início.
Não, vou dormir. Se bem que tem que jogar pra falar mal no podcast, né? Vou tentar jogar um pouquinho. Aí. A gente grava o podcast no sábado.
Antes que me dêem porrada, eu sei que no início do jogo os personagens eles não vão dormir. Por exemplo, se você começar a jogar às 2 da manhã, até você pegar o... meio que passar tutorial, normalmente... Arrotei no meio do podcast sem edição, que maravilha. Mas... até... desculpa, gente. Até você terminar o tutorial, os personagens eles vão ficar acordados. Aí, assim que você termina o tutorial, todo mundo tá dormindo, porque aí eles entram no modo 24 horas deles. Então, só fica essa correção de mim mesmo antes de alguém me xingar falando que eu não sou fã de Animal Crossing. Não que eu me importe, sinceramente. Mas... E terminando aqui. Obrigado ao Jomon por ter me mandado o Coruja CD4. Inclusive, ele já evoluiu. Estou tentando fazer ele chegar no nível 100 agora. Ah, enfia doce na boca dessa coruja, se quer subir lá pro nível 100. Ou senão só faz ovo dela e faz uma coruja melhor, porque eu acho que os IVs desse aí também não estão muito bons. Não que importe, porque dá pra usar os bagulhos, né? Os bottle cap.
Acabou?
No Jeff, não. Então, aí tem a parte que ele falou. Eu assino Netflix, Crunchyroll, Twitch Prime, Amazon Prime, Spotify, PSN Plus, Nintendo Online, e acho que são esses. Bom final de semana pra todos e abraços.
Aí fica a pergunta se ele consegue utilizar todos esses serviços no mês.
Defendendo ele e me atacando, eu também não consigo.
Acho que o ponto é esse, né? Acho que se você usa, eu não vou falar nada. Agora, se você paga e não usa, acho que você tá jogando dinheiro fora e para de ficar criticando o preço dos outros serviços. Né?
toda essa pergunta que você fez foi só pra falar, para de xingar Pokémon Home, basicamente.
Não, paga Pokémon Home, véio. Se você vai usar...
Você ainda fica puto com a gente xingando Mario Kart Tour, xingando Pokémon Home.
Nossa, Mario Kart Tour ficou muito puto, velho. Mario Kart Tour é melhor do que o passe de Fire Emblem, mas tudo bem, pra quem joga. Eu acho que em comparação as coisas que te dão no jogo.
Talvez eu concorde, é que aí eu não acho. É difícil ver o valor quando você não joga, né?
Uhum.
Esse é o problema. E acabou os comentários. Vai lá, Jeff. Manda ver.
E agora a gente vai pra pergunta clássica da semana. E só o Jomon está eleito para fazer essa pergunta. Ou seja, se ele não fizer, ele vai morrer.
Sim, eu faço a pergunta e eu esqueci que ia ser eu, então eu tive que pensar enquanto eu tava gravando o podcast. E eu queria perguntar assim, eu não jogava. Eu comecei a jogar no início desse ano. Vocês jogam Picross? Qual a opinião de vocês com Picross? Assim, a pergunta basicamente é, você já jogou Picross? Ou alguma coisa relacionada a Picross? Assim, não precisa ser o jogo da Júpiter, né? Com o nome, mas é jogar, sabe o que é Picross? Já jogou aquilo de alguma forma? Então fica essa aí a minha pergunta. Muito fácil, porque assim não, a galera pode me salvar fácil, sem pensar muito.
Não, mas eu quero você falar. Já joguei e odiei. Ou já joguei e gostei. Acho que tem que fazer
É,
essa
se você
métrica aí.
puder, se puder falar assim, ah, o que gosta, assim, por que gosta, quanto mais melhor, né?
Fala aí que vocês não gostam, porque não são tão. Eu não sei. Pra mim, Picross é coisa de velho, sabia, João? Acho que você tá ficando velho.
Talvez seja. É aquela coisa lá que pega a revistinha de caça-palavras, não, né? Palavras cruzadas e começa a fazer enquanto tá esperando alguma coisa, é basicamente isso.
Isso, palavras cruzadas, como a gente, sei lá, tem o Google, a gente não vai saber, mas ninguém sabe mais fazer palavras cruzadas, né? O
Sim,
Google existe, viu? Então.
eu tenho, ninguém mais tem qual é o nome? Palavras na cabeça, né? Ninguém mais sabe falar.
Não, não. Então acho que essa é a transição para velhice.
Eu concordo.
Bom, então é isso. Esse foi o Karaokê 64 número 9, só com eu e com o Jomon, espero que vocês tenham gostado. Ficou longo, porque a gente, sei lá, a gente exagerou um pouquinho.
A gente fala bastante.
Eu não falo bastante, é o Jomon que fala bastante.
É verdade.
Enfim, é isso, e comenta aí, pessoal. Até a próxima.